Olá pessoal, eu sou o Bruno Vilar. Hoje, dia 15 de abril, começando o nosso podcast do Bruno Vilar. E semana passada não foi possível, né, postar o simulado. Eu fiquei sem internet durante quase 3 dias por causa das fortes chuvas em Salvador. E aí, no primeiro momento, eu fiquei chateado. Falei, poxa, não vou postar. Eu tinha assumido aquele compromisso com o meu pessoal de postar toda segunda, depois daquele período sabático do meu aniversário. Quem me acompanha sabe o que eu quis dizer. Mas eu queria trazer esse ponto hoje, né? Muitas vezes a gente quer controlar o incontrolável. E aí fiquei sem internet, as chuvas. Foram muitas chuvas em Salvador. Um período muito intenso. Né? E aí muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas a natureza impede. E aí eu aprendi isso com os amigos mais velhos, assim, respeite a natureza, no sentido de respeitar o ciclo da vida. Porque muitas vezes você quer algo, e você deseja esse algo, e aí você tem que observar se esse algo é para a sua felicidade, por exemplo. Se esse algo realmente é o seu caminho, é a sua direção. Porque nós falamos muito em karma, você já ouviu falar sobre isso. Karma é aquela ideia daquela dívida que nós temos, né? Que alguns acreditam no processo reencarnatório, e que essas reencarnações a gente vai pagando dívidas anteriores, situações que nós cometemos. Então, na numerologia cabalística, por exemplo, você vai lá encontrar suas dívidas kármicas, na numerologia ele faz esses cálculos, e vai informar lá quais são as suas dívidas kármicas e suas lições kármicas também. E o que eu acho mais importante não é só o seu karma, né? Porque isso aí é a energia que você emanou e vai voltar. Mas é o seu dharma. Qual é o seu aprendizado? Qual é a sua lição de vida? Observe que nesse século, e nós estamos na era de Aquário, no signo de Aquário, é muito importante a gente ter essa visão que vamos avançar em tecnologia, vamos ter essa revolução de pensamentos, mas também vamos ter muitos problemas mentais. Olha como as doenças mentais cresceram bastante, como hoje virou algo comum. Eu estava conversando com os colegas, por exemplo, abrindo um parêntese aí, na nossa fala de hoje, que antigamente as pessoas tinham vergonha de falar que iam para psicólogo, que iam para psiquiatra, e tomar a tarja preta você falava de maneira escondida, com muito cuidado. Hoje, tomar certos remédios, por exemplo, como o Rivotril, virou tomar água. As pessoas falam com naturalidade, estou dizendo que está errado, mas essa nova medicina que rotula as pessoas, principalmente no sentido da psiquiatria, e aí malmente faz um teste com a pessoa, e aí rotula, você tem isso e o medicamento é esse. Então nós estamos na fase do medicamento, né? De você dar soluções paliativas. E quem conhece esse processo, é difícil largar. O efeito rebote é muito forte, o desmame desses remédios são muito impactantes e você cria uma dependência, né? E aí uma dependência legalizada, porque você não vai na raiz do problema. Então, quando eu me chateei, eu parei assim, poxa, eu consigo controlar isso? Não, não consigo controlar isso. Está chateado natural? É um processo, né? Porque há uma diferença entre o que eu queria e o que está acontecendo, que era ter internet naqueles dias. Mas é o que eu consigo controlar? Não. Então, eu não conseguia sair de casa porque estava chovendo muito. Era um pouco arriscado, não precisava sair. Então eu falei, olha, quando não tem solução, solucionado está. Inclusive é um ditado oriental que diz assim, quando tem um problema, há uma solução. Se não há solução, então relaxe. Vai viver sua vida, nas palavras minhas, assim, nessa tradução um pouco abaianada do processo. Então, voltando àquela história, pessoal, de qual é o seu dharma, né? Qual é o seu propósito? E nós temos que buscar isso, porque enquanto você ficar buscando rótulos, eu sou isso, eu sou aquilo, você não vai descobrir quem é a sua essência de fato. Porque nós temos as nossas dores, as nossas feridas emocionais, a nossa sombra, principalmente. Ontem eu estava assistindo a Monja Coen, num episódio de podcast já antigo, e ela falou assim, você precisa rir das suas sombras, você precisa acessar as suas sombras, né? E nós aprendemos a esconder aquilo. Não, eu sou bonzinho, eu não me irrito. Não, eu tenho raiva, sim. Eu me irrito às vezes, sim. Eu erro, sim. E aceitar isso, porque no momento que você aceitar e olhar para esse processo, é aí que você vai crescer. Porque conheça-te a verdade vos libertarás. Então, quando você olha para o processo, quando você desenvolve o processo, é que você cresce. Eu, por exemplo, vou dividir com vocês, eu tive um dilema durante muitos anos da minha vida. Eu adoro ser professor de matemática e lógica, mas eu senti que a vida estava me convidando para outras coisas e que eu precisava dar um passo além. Então eu fiz filosofia, me formei em filosofia e comecei a atuar também na parte de terapia. E eu comecei a adorar esse processo. Só que eu tinha vergonha de revelar essa situação, porque eu ficava na dúvida: e aí, quem é que eu vou mostrar? O professor ou o terapeuta? E aí depois eu falei: não, por que não mostrar todo mundo? Por que não trazer esses elementos? E aí uma vez o colega falou assim: Bruno, mas eu não consigo entender quem é você. O que que você faz? Que você é professor, isso é multitarefa? Eu falei: olha, você está tendo a visão especialista. E é importante ser multitarefa, né? Antigamente era muito importante, os filósofos falavam sobre tudo. Só que hoje a gente criou esse modismo, e é um modismo americano de ser especialista, né? De especializar naquilo, e aí você só conhece aquela situação, né? Eu sou especialista no pé direito de homens de tantos a tantos anos. E aí você fica preso àquilo, você não vê o sistema por um todo. Claro, o especialista naquele ponto ele vai ter um conhecimento maior do que o meu? Lógico que sim, mas ele não vai ter uma visão macro que eu tenho do processo. Então eu precisei observar e falei assim: poxa, por que não? Sim, hoje eu sou terapeuta, sim, né? Eu adoro trabalhar esse processo. Eu me preparei para esse processo de desenvolvimento pessoal, né? A pandemia me ajudou muito nas minhas pós-graduações, eu tive mais tempo. O fato de poder trabalhar em casa, eu adoro trabalhar em casa. E a vida é engraçada, porque depois eu fiz um curso de astrologia e mostrou, né, que meu campo de trabalho é canceriano, ou seja, há uma tendência a gostar de trabalhar em casa. E isso favorece o meu campo de trabalho. E eu adoro poder acordar. Hoje eu tenho um quarto que é meu escritório, que eu acordo, vou para o meu escritório. Aí às vezes eu tenho que me organizar melhor, porque às vezes eu me empolgo, se deixar eu passo o dia todo no escritório, esqueço que também eu tenho que almoçar, fazer outras coisas. Naquele dia que a gente está no fluxo, né, no flow. E aí também descobri que meu lado de trabalho é um pouco ariano nesse sentido, né? Então eu coloco muito essa energia de impulsividade, às vezes não dou aquelas paradas para equilibrar. Então a pergunta que eu faço hoje é: qual é o seu Dharma? E aí, trazendo para o nosso processo do Oriente, qual é o seu propósito? Porque o propósito, pessoal, é que vai guiar a nossa direção. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês são crianças, né, ou foram crianças, né, porque a criança é dentro da gente, mas quando éramos crianças, aí sempre perguntava: o que você vai ser? O que você vai ser? Você é bombeiro. A gente sempre falava das nossas profissões. E foi a nossa criança que projetou a nossa primeira fase adulta. Não tem como fugir disso, tá? É a nossa criança que projeta a nossa primeira fase adulta. Por isso que muitas pessoas, quando chegam aos 30 ou 40 anos, aí cada um vai despertar no seu momento, começa a ter um conflito de existencial, de existência. Por quê? Porque agora precisa criar uma nova direção. Só que essa nova direção, quem é que vai criar? Não é mais a criança. É o adulto. Porque, inclusive, quando você já faz 25 anos, é quando seu cérebro realmente entra na fase adulta ali. Ah, você cresceu antes? Eu assumi, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 18 anos, assumi responsabilidades muito fortes aos 18, 19 anos, sim. Mas o meu cérebro ainda tinha os elementos. Inclusive, uma das coisas que eu reparei na minha existência é que eu pulei a minha adolescência e eu não vivi a minha adolescência como deveria ter vivido. E isso é muito importante. Só que aí, quando eu quis viver, já era tarde demais, né? Então, uma dica para vocês: com 20, cometa erro de 20, com 30, cometa os erros de 30. E se você não cometeu os erros de 20 com 20 anos, deixa lá, não cometa mais. Cometa os erros dos anos que você tem agora. Então, é importante você pensar nisso. Então, você com 40, 50, cometa os erros de 40, 50. Infelizmente, não dá para voltar atrás, porque o tempo passou. Então, viver essa experiência de ter esse propósito agora é definir. E aí, muitas vezes, a gente vai olhar no passado. Poxa, eu queria resgatar porque eu tinha uma paixão para aquilo, mas aí, cuidado, não vai existir mais aquela paixão para aquilo. Mas, Bruno, eu não consigo também ver o novo. Claro, nós não vamos ver esse novo, porque o novo é o quê? É uma construção. E se você não está vendo esse algo novo, isso é muito legal. Porque significa dizer que você realmente está começando novo. Só que temos um problema. E aí anotem isso. Antes de toda evolução, há uma revolução. Ou seja, há um retrocesso. Né? Então, antes da reforma, quem já fez reforma em casa sabe muito bem o que eu vou dizer, há muita bagunça, há muito entulho, né? Há uma sensação de quero acabar com isso não me faz bem. Porque a gente quer o final, a gente quer o resultado final da reforma, né? Quem contratou um arquiteto, por exemplo, quer ver aquelas imagens ali que o arquiteto colocou, os croquis ali, para poder representar como vai ficar. Mas é uma bagunça durante o processo. E aí vamos passar por esse processo. Então, antes do processo de evolução, de estar ali bem, de estar ali firme, você vai passar por uma bagunça. E eu confesso a vocês, eu passei por essa bagunça, hoje eu passo de forma mais sutil. Mas o que me levou ao processo terapêutico não foi ser terapeuta. Isso é muito engraçado isso. Foi por autoconhecimento. Mas chegou um momento que isso transbordou dentro de mim e algumas pessoas começaram a me procurar para me consultar, para perguntar, que eu comecei a sentir a necessidade de atender. E também, como eu sou mentor de aprendizagem, eu começo a perceber quais são algumas questões emocionais. E aí comecei a perceber, poxa, tá na hora de trabalhar esse processo. Então tá na hora de desenvolver essa situação. Então, pessoal, nesse movimento aí que nós temos, é muito importante a gente fazer essa pergunta. Qual é a minha lição? Né? Qual é a minha responsabilidade nessa história? Então, por exemplo, Bruno, você ficou sem luz durante ou sem internet durante esses dias. Você poderia ter postado em outro lugar, ou você poderia ter gravado antes, ter programado, né? Mas eu falei, não sei programar o sistema, porque ele entra automaticamente. Então, assim, claro, eu posso criar mecanismo para evitar isso de acontecer. Então, eu posso pensar em soluções futuras para isso. Então, é importante você pensar que tem coisas que você não vai controlar e tem coisas que você pode evitar. Mas a gente não pode controlar. E nós sofremos muito com ansiedade, com todos esses processos que estamos aí, porque nós queremos controlar. E uma coisa que eu percebo que é muito importante na linha do tempo emocional é que geralmente as pessoas estão ficando presas a um desses três momentos. Só existem esses três, claro, mas quem fica preso ao passado se torna-se depressivo. Está sempre relembrando, repetindo aquilo. Ficou preso naquele ponto. O ansioso, ele está preso no futuro. Ele está querendo sempre controlar a situação, dominar. E hoje nós estamos passando por uma coisa muito interessante: o excesso de presente. Sabe aquela mente que pensa em mil uma coisa ao mesmo tempo, né? A síndrome de Burnout no trabalho, ou o estresse alto? É excesso de presente. Nós não estamos respirando, né? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, observar a respiração. Hoje eu fui caminhar mesmo e eu fiquei olhando um pouco eu vou caminhar pela orla e eu fico olhando ali a paisagem. E eu vejo que poucas pessoas observam a paisagem, elas ficam ali retas, ali é como se fosse assim a programação. Tô indo caminhar, tô indo caminhar. Eu não, eu vou caminhando, eu vou olhando tudo que está ao meu redor, eu vou tentando descobrir algo novo, um prédio novo que eu não percebi, algo novo, um detalhe especial. E eu trago esse ar de curiosidade. Por quê? Porque eu preciso ver que aquela paisagem ali ela tem múltiplas funções, múltiplas tarefas, e eu posso observar por um olhar diferente. Tá certo? Então o convite de hoje é: qual o seu propósito? Bruno, me dá algumas dicas. Ó, dicas para ajudar você a encontrar o seu propósito. Primeiro, se você for para astrologia, eles fazem aqueles mapas gratuitos na internet que você encontra, observe seu meio do céu. O meio do céu vai dar a orientação do seu propósito. Então, qual signo está no seu meio do céu? Ou na sua casa 10, por exemplo, no seu mapa, vai dar a orientação do seu propósito. Na numerologia, vai ter lá a sua lição de vida, que vai lhe ajudar também a você ter um insight do seu propósito. Então, são ferramentas que vão ajudar a você aí nesse processo de descoberta, beleza? Aproveite, pessoal, ajude a divulgar o nosso podcast, encaminhe para o seu amigo, para sua amiga ou para o seu inimigo também, por que não? abra esse coração. Aproveite também e conheça o meu site, o Trilha Bruno Vilar. Estamos lançando um projeto sensacional agora, chamado Comunidade Mudando para Melhor. E seria um prazer ter a sua participação lá. Beleza? Então os vídeos, os áudios agora são de 15 minutinhos, só para a gente bater um papo semanalmente. Um forte abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus permitir.